Boa noite. Verdade que hoje não é uma noite fácil de sair de casa, tá bom? Baruch Hashem, estamos correndo, não paramos de correr ainda. E paramos no meio da maratona porque não terminei ainda, ainda tenho o que fazer. Mas quando escutei que tem tanta gente interessada em estudar Torá num dia tão corrido, eu falei, eu não posso estar de fora. A emenda é que, por acaso, eu fiquei sabendo ontem que ia dar shiur, não estava sabendo disso. E a primeira coisa que eu pensei, espero que não é o grupo de meninas. Porque para elas, mais ou menos, a gente já deu tudo que tinha para dar na verdade peça. E logo em seguida, eu fiquei sabendo que é sim esse mesmo grupo, então precisa criar um novo shiur. Então, hoje, quando a gente estava revisando pela segunda para terceira vez o arroz, não terminamos ainda, fomos pensando e programando o shiur, Bezat Hashem, que saia um bom shiur. E se sair bom, Bezkutchem, tá bom? Porque realmente foi um shiur que não deu para preparar muito, mas eu acho que vai sair bom, Bezat Hashem. O maior líder da nossa história é Moshe Rabbeinu, o maior líder da nossa história. E a gente sabe que o Yehudi sempre tem cobrança, a gente sempre acredita que não existe destino, não tem destino. El Mazal Israel, se uma pessoa saiu uma boa pessoa porque ele trabalhou sobre ele, e se é uma má pessoa é culpa dele, não tem, ah, ele já que nasceu bom, ele já nasceu ruim. O que você quer? Escuta a infância dele e eu não esperava diferente dele. Frases assim no povo judeu não devem existir. Não devem existir. Só que uma coisa que me incomodou por muito tempo foi que o maior líder da nossa história já nasceu predestinado para ser líder. Será que ele tinha opção de ser diferente? Moshe Rabbeinu, a Torá conta para a gente que nasceu com Brit Milá, nasceu Mahul. Ele nem precisou fazer Brit Milá, nem isso não faltava nele. Ele já estava completo. O dia que ele nasceu, Beitmale Abait Orá, a casa se iluminou inteira. Saiu uma luz espiritual, uma luz celestial. E mais ou menos tipo, tá, então Moshe não tinha opção? Moshe já era homem que ia ser líder. Mas quando a gente vai estudar a história de Moshe, a gente vai ver que ele realmente, toda pessoa quando nasce já tem luz. Só precisa saber ver essa luz. Mas Moshe Rabbeinu, ele não teve uma vida fácil. E ele optou, mas teve uma coisa que mostrou que Moshe Rabbeinu tinha o diferencial. E com isso ele não nasceu. O Midrash conta que Moshe Rabbeinu é uma pessoa que ele virou pastor durante anos e anos e anos. Discussão, quantos anos? Se foram décadas, talvez até, que ele está longe da nação dele, de Am Israel. Ele está longe da nação dele, Am Israel. Ele só volta para redimir a nação dele com 80 anos. Com quantos anos ele fugiu, não está tão claro. Mas Moshe chega a ser pastor e tem um ato que ele fez que chamou a atenção de Akadosh Baruch Hu, e lá ele predestinou Moshe, você vai ser o líder de Am Israel. O que foi esse ato? O Midrash conta que Moshe Rabbeinu, ele estava pastoreando, ele estava com o rebanho dele. E nas mãos de Moshe Rabbeinu, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, nunca teve problemas. Só que um dia um dos cordeiros fugiu. Um dos cordeiros fugiu. Moshe Rabbeinu começa a correr atrás do cordeiro. Ele corre, 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 e o cordeiro corre mais. Ele corre, e o cordeiro corre mais. Até que depois de correr muito, muito tempo, vários quilômetros, vários metros, não está escrito quanto que era, está escrito, eu não lembro. Esse cordeiro chega numa fonte de água, ele para, baixa a cabeça e começa a beber da água. E Moshe Rabbeinu, ele fala, oh, você estava com sede, eu não sabia. Foi meu erro. Não era você que fugiu. Você estava com sede, eu não te dei água. Então Moshe Rabbeinu, nesse momento, ele deixa o cordeiro terminar de beber água. Ele pega o cordeiro no colo e fala, você correu tanto para beber água, você deve estar cansado. Então agora você não vai se cansar na hora de voltar. Eu vou carregar você no colo e vou te levar de volta para o rebanho. Nesse momento, no céu, fez um barulho enorme. Estremeceu os céus. E a Kadosh Baruch Hu falou, se esse é o tipo de pastor que Moshe Rabbeinu é, ele vai ser o pastor do meu rebanho. Ele vai ser o Roé Ne'eman. Um ato que aparentemente não demonstra tanta coisa. Mas a Kadosh Baruch Hu, foi isso que fez a Kadosh Baruch Hu decidir nesse momento. Moshe Rabbeinu demonstrou o quanto até uma ovelha é importante para ele. Uma ovelha morrendo de sede, você vai ser o pastor do meu rebanho. E nesse momento, a luz de Baruch Hu aparece para Moshe, e Imono Hibetzara, Hashem aparece de uma maneira muito pobre, muito simples, num arbusto, pegando fogo. Hashem não apareceu numa montanha com raios como Har Sinai. Se Am Israel está sofrendo, eu também vou aparecer para Moshe numa maneira de sofrimento, uma maneira de pobreza. Essa é a aparição de Hashem com Moshe, e eles começam a conversar. A Kadosh Baruch Hu aparece e começa a conversar com Moshe. A gente já comentou em outros shiurim, o primeiro dia de Pesach. A primeira aparição, o primeiro encontro entre Hashem e Moshe é o primeiro dia de Pesach. Imaginemos só a situação. Moshe Rabbeinu, ele agora vem, a Kadosh Baruch Hu aparece para ele, e ele não tinha dúvida que é Hashem. Quando você tem uma visão divina, você não tem dúvida. Ninguém vai se perguntar, talvez ele não sabia que era Hashem, por isso que ele negou. Isso não vem, essa questão não existe. Quando você tem uma nevoá, você tem claro que você está falando com Hashem. Você tem claro que você está falando com Hashem. Moshe Rabbeinu, vem Hashem e fala para ele, vem, eu te escolhi para você salvar a nação judaica, para você salvar a Israel. E a gente imaginaria, Moshe na hora falou, sim, óbvio, e saiu correndo. Mas Moshe Rabbeinu não aceitou. Moshe Rabbeinu não aceitou e ele começa a discutir com Hashem. Ele vira para Hashem, eu não quero, por que você vai me mandar? E Moshe começa, a missão não vai me acreditar. Moshe Rabbeinu começa desculpa atrás de desculpa. E quanto tempo ele ficou com Moshe Rabbeinu e a Kadosh Baruch Hu conversando? 7 dias até Hashem convencer. Até Moshe falar a razão que realmente incomodava ele, duraram 7 dias. Moshe alegava A, Hashem respondia. B, Hashem respondia. C, Hashem respondia. Depois de 7 dias, Moshe tirou a dor que ele tem no fundo do coração dele, e Hashem ficou até chateado. Vaihar af Hashem. O que que Moshe alegou? O que que deve ser um motivo tão importante para Moshe Rabbeinu não aceitar redimir uma nação que já está quase 200 anos, já está 210 anos, né? 209 anos no Egito, já está quase 200 anos de escravidão. A gente já fez as contas que dá 116 anos de escravidão, desculpa. O que, que Moshe não está querendo ir? Moshe estava feliz com 300 crianças sendo feito shkitá diariamente, como a gente comentou. 150 de dia, 150 à noite. Moshe estava feliz de ver os irmãos dele apanhando dia e noite, momento a momento. O que, que Moshe está alegando? Vem a Torá e fala. Opa. Opa, a Torá conta assim. Vayomer, bi Adonai, por favor, Hashem, shlach na beyat tishlach. Hashem, eu não quero ir. Fala, Rashi. Beyat mishatar agil ishloach meu aharon. Hashem, eu não estou pronto aí. Porque se eu ir, o meu irmão vai se machucar. O meu irmão é a pessoa que está lá carregando os irmãos dele. O meu irmão Aharon é o líder de Am Israel que está em Mitzrayim. Aharon está vendo os irmãos dele sofrendo. Aharon é o profeta, Aharon é o líder. De repente eu, que fugi tantos anos, eu que estou desaparecido, eu que cresci no palácio de Paró, eu que tive todos os mimos, eu vou chegar, chegando, como se chama? Eu não estou pronto a isso. Shlach, nabeyat, shlach, de jeito maneira. Eu não estou pronto a ir redimir o povo judeu. Por que não? Porque isso vai incomodar, isso vai machucar meu irmão. Você quê? Eu não entendi. Você tem a opção de fazer o maior genocídio do mundo parar. E você não está pronto. Por quê? Não, porque Arão vai se ofender. O que Moshe está falando com Deus? Como pode ser que se uma pessoa aqui nessa sala, em 1942, um ano depois que começou a solução final, em 1942, chegava o presidente Eisenhower, sentava do lado de qualquer judeu e fala, olha, a gente tem como terminar o holocausto agora. Se aperta 2 números e tem uma bomba que vai explodir no quarto de Hitler. Com mais 2 números, a gente explode a cabeça de Goebbels. Com mais 2 números, você termina com SS. Será? Calma aí. Em 42 só faleceram... Ah, só 3 milhões? Só 2 milhões e meio? Não, por quê? Por quê? Não, não tem sentido. O que que Moshe, eles não estão aceitando? Como pode ser que Moshe não aceita terminar com o maior genocídio da história? Hashem fala para ele, vai. Primeiro ele alega, não vai me acreditar. Tá bom. Mas Hashem, você está perdendo o teu tempo, eu sou gago. Ok. A Israel não vai aceitar que eu vou. Tá bom. Todas as coisas, até aqui, ele está falando coisas lógicas. Hashem, tecnicamente, não vai funcionar, não vai adiantar. O que você está perdendo o meu tempo e teu tempo se não vai acontecer nada? Mas agora Moshe fala, eu entendo o que vai acontecer. Eu entendo que tem como salvar a nação. Só que tem um problema. Eu não estou pronto aí. Você? Por quê? Porque meu irmão vai se ofender. E? Para os valei moçar. Moshe está explicando uma coisa. Não é que eu não estou pronto aí. Se a Shem está me pedindo para machucar alguém, isso não deve ser Mashiach. Se no caminho de redimir a nação eu preciso pisar no meu irmão, Hashem não me mandaria fazer isso nunca. Será que é Hashem? Moshe já viu milagres. Hashem já mandou jogar o bastão virar a cobra. Hashem já mandou Moshe pegar água e jogar no som virar sangue. Moshe já colocou a mão dentro do manto dele e tirou, estava lepra. Ele pôs de novo e limpou a mão. Já aconteceu um milagre. Moshe já viu. Mas se no caminho eu preciso pisar no meu irmão, isso não é Geulá. Hashem não está me mandando. Deve ser algum teste que Hashem está me fazendo passar. Hashem está me fazendo acreditar para ver se eu estou pronto a pisar em alguém. E eu não piso em ninguém. Isso não existe. Eu não estou pronto a pisar no meu irmão. Porque se precisa pisar no meu irmão, não vai sair Geulá. Nunca vai sair nada grandioso. Nunca vai sair nada bom se no caminho você precisar machucar teus irmãos judeus. Isso que Moshe ensina a gente. Vem Hashem e fala. Aí, Haref Hashem de Moshe. Hashem ficou bravo com Moshe. Vai, Omer, alô, arona, chicha, leivi, adaki, kidabene, daberhu. Vedam, hu, yotzele, kratecha, veraacha, vesamach, benibó. Moshe, você não conhece teu irmão? O teu irmão vai ficar feliz de saber que você cresceu. Olha quem é Arona Kohen. Veraacha, vesamach, benibó. Ele vai ter uma felicidade não externa, é interna. Ele vai estar feliz de saber que o irmão dele cresceu. Imagina só que nível estava Aaron. Eu até hoje estou pagando o pato. Eu até hoje estou bancando tudo. E de repente Moshe, o mimado, entre aspas, o Moshe que está longe, ele foi escolhido? Como Aaron devia se sentir? Hashem falou, você não conhece teu irmão. Eu te garanto, eu estou te prometendo. Aaron vai ficar feliz. Sabe que pagamento Aaron ganhou por causa disso? Que o Lev dele, no peitoral, ele carregava todos os segredos do mundo. A Aharon HaKohen ganha Urim Betumim, ele ganha o Roshem nesse momento. No momento que ele vê que Moshe cresceu e ele fica feliz por Moshe. Vamos sair um pouquinho do assunto, porque é uma história que a gente não pode pular. Olha só que passagem interessante. Em 1941, The Baron Kotler, um dos grandes personalidades da nossa história, ele conseguiu um visto para sair da Europa, mas ele em nenhum momento pensou em fugir e deixar os irmãos para trás. O sonho dele é que se eu posso sair, eu posso ajudar. E do dia que ele chegou nos Estados Unidos, ele não se parou até não conseguir salvar o máximo de judeus que ele tinha. Ele se ocupou todos os anos em Vada Tzalá, até terminar a Shoah. Não teve um ano tranquilo para ele, não teve um dia normal para ele. Por isso que eu fugi, eu não fugi para me salvar, eu fugi para tentar ajudar ao máximo. Mas ele estava numa dúvida, muito forte. Para onde eu devo fugir? Para onde eu devo ir? Tinha duas opções. Ele está saindo da Lituânia, um país que já foi conquistado pela União Soviética, e os nazistas avançando, até que em 42 teve a Operação Barbarossa, e realmente os nazistas chegaram na Lituânia e fizeram uma limpeza, infelizmente, apagando praticamente quase todos os judeus que sobraram lá. The Baron Kotler, em 41, ele tem uma dúvida. Para onde eu vou? O sogro dele já está há mais de 20 anos morando na Palestina, o futuro Estado de Israel, e o sogro dele fala, The Baron, vem morar comigo. O filho dele já estava na Palestina, Eretz Israel. E o sogro dele, Rabbi Zalman Meltzer, já estava lá. Ele falou, vem para cá. Aqui a gente está começando Yeshivot, está começando. Tanta coisa está para começar, você tem tanto para apoiar a gente. Só que ele recebeu um telegrama dos grandes rabinos dos Estados Unidos. Rav Moshe Feinstein. E Rav Moshe Feinstein virou para ele e falou, era Baron Kotler, por favor, vem para os Estados Unidos. Falei, mas como eu vou para os Estados Unidos? Aí não tem Torá, eu estou num deserto. Ele falou, por isso mesmo. Vem aqui fazer plantação no deserto. Em Eretz Israel já tem gente grande, da Yeshivat Hebron. O Rav Dipanovich daqui a pouco ia chegar, não sei se eles não sabiam ainda. Já está em Tzhaim, já está longe. O que, que você vai fazer lá? Vem para os Estados Unidos, vem para o deserto de Torá. E levaram Kotler nesse momento, ele fez uma coisa chamada Goral Agra. Só pode fazer gente gigantesca. E só em situações muito, muito complicadas. É um jeito cabalista de pegar um Tanakh e abrir várias vezes e o Passuk que sair. Só se faz em situações extremamente especiais e pessoas extremamente grandiosas. Não é para qualquer um e não é para qualquer situação. Levaram Kotler, ele faz o Goral Agra e sai nesse Passuk. Vayomer Hashem El Aharon. Disse Hashem para Aharon, Lech Mikrat Moshe Hamidbara. Vai para o deserto, vai receber Moshe lá no deserto. Vai Gashel Behar Elohim Vaishatlo. A Torá está contando do encontro de Moshe Rabbeinu e Aharon a Cohen. Moshe Rabbeinu voltando para o Egito e Aharon saindo receber ele. Mas levaram Kotler em 1941, ele não sabe para onde ir. Palestina, Eretz Israel ou Estados Unidos? Eu vou para Eretz Israel ficar com o meu sogro, o Ravi Zalman Meltzer, ou eu vou para os Estados Unidos ficar com o Rabbi Moshe Feinstein? E sai o Passuk e fala, Vayomer Hashem El Aharon. Disse Hashem para levar um Kotler. Lech Likrat Moshe. Vai aonde está o Rav Moshe Feinstein. Hamidbara. Você está com medo que lá é um deserto de Torá? Vai para o deserto. O que, que vocês acham que ele fez? Foi para os Estados Unidos e abriu a maior yeshivá da história. Beit Midrash Gavoa, na cidade de Lakewood, New Jersey. A maior yeshivá da história. Mais de 5 mil alunos. Por causa desse passo. Mas vamos voltar para Moshe Rabbeinu. Vamos voltar para Moshe Rabbeinu. Quem que foi Moshe Rabbeinu? Tem um passuco interessante, uma passagem interessante. No comecinho da vida de Moshe, a Torá conta que Moshe está com 3 meses, como a gente já comentou, e a irmã dele precisa pegar a cesta dele e jogar no rio. Bate a filha de Paró naquele mesmo dia, saiu para se banhar no rio, para se lavar no rio, para tirar a lepra, para se converter. Falei agora já 4 para Chatim, tá bom? São 4 diferentes opiniões, bem diferente do que ela foi fazer, mas ela vê uma cesta e vê uma criança chorando. E conta a Torá. Bateret bat Paró. Desceu a filha de Paró, lirchot salayor, para se lavar no rio, venaroteia, junto com as escravas, com as meninas que acompanhavam ela. Elas viram uma teivã, uma cestinha no meio do suf, no meio do rio. Ela mandou a mão dela a matar. Aí já falam que cresceu alguns. A moto, tá bom, uma medida. Ela pega Moshe. Ela abre a cesta. E ela vê essa criança. Etayele. Batiftach, batireu, quem? Etayele. E ele é uma criança. Verrinei, eis que Mar, o jovem borré. Um minuto. Ele abriu, viu uma criança que o jovem estava chorando. Quem estava chorando? Quem estava chorando? Releia esse passo. Batiftach, bate a abre a cesta. Batireu, etayele. Ela viu uma criança. Verrinei, Mar, borré. Tinha e o jovem estava chorando. Calma. É uma criança ou um jovem? Batahmola, ela teve batahmola lá. Batia teve piedade dessa criança. Batomer, ela disse, essa criança é judia. Essa criança é judia. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Fala, Rashi. Batiftach, batireu. Etmirata, quem ela viu? Hayeled, ela viu uma criança dentro da cesta. Zeu pshutó, o midrashó será taito e moshkiná. Deimei nar mohé, pergunta Rashi, é criança ou jovem? Colô kenar, a voz de Moshe era uma voz jovem, não era a voz de nenê. O que a Torá está contando para a gente? Você pega uma criança e ela não chora, chora, que está falando aqui a Torá? Colô kenar, tinha um choro agudo, um choro grosso, o que é isso? Fala os mefarshim, a voz de Moshe era a voz de uma criança matura já. Porque essa criança tem uma voz de uma pessoa que vai ser grande no futuro. Um minuto. Então ele já nasceu predestinado para ser um líder ou não? O que está acontecendo aqui? Mas não é esse pshat que eu quero falar. Fala o Balaturim. Fala o Balaturim. Veinei nar bohe. Quem que era o jovem que estava chorando não era Moshe? Zea Aharon sheinichato etzela teiva. Sabe quem estava chorando? O irmão dele, Aharon. O irmão dele estava chorando. Nar bohe, como eu sei isso, fala o Balaturim. Nar bohe, jovem chorando. Ze begematria. Se você calcular a gematria, a contagem numérica, ze aharon hakoen. Nar bohe, se você calcular, é exatamente o mesmo número de ze aharon hakoen. Vamos reler esse passu, que muda totalmente o passu. Batiftach batireu etayelet. Bate a batfarô, desceu, abre a cesta e vê um neném, um yele, uma criança, um neném. Vem Neinar Borré, o irmão dele, olhando isso por trás, ficou preocupado. O jovem irmão dele começa a chorar, Aharon. Batachmola lá, tinha piedade aqui. Vatomer, quando Batia viu isso, viu um irmão chorando pelo outro, Mialvei Vrinzer, só pode ser judeu. Se fosse goi, ele viraria as costas e falava, não estou nem aí. Se fosse goi, ia falar, uau, que sorte Moshe tem. Agora ele vai crescer no castelo. Se um irmão está com piedade do outro, só pode ser judeu. Maravilhoso. Batia descobre que Moshe é judeu, não porque tinha Brit Milá, não. Não porque não queria mamar de mulheres egípcias, não. Porque uma criança estava chorando pelo outro. E se tem um chorando pelo outro, isso é coisa judia. Isso é coisa judia, não é coisa de goi. Goi não chora um pelo outro. Imagina só, tem um atentado a 20, 30, 40 mil quilômetros de onde você mora. E as pessoas envolvidas, você nunca escutou o nome deles. Não sabe, nada. E de repente você escuta um atentado em Israel. E quebra teu coração e você começa a chorar. E você abre as notícias. Você começa a fazer teilim. Por quê? Quem é? Não, é um judeu. E daí? Eu sou brasileiro? A quantos quilômetros está? Você conhece? É parente? É familiar? Não tem ideia quem é. Não tenho ideia como se parece. Nada. Por que você já está chorando? Quando a gente escuta que tem um atentado, demora até a mídia poder publicar os nomes e os números. A mídia não oficialmente não pode publicar os nomes até a família ser avisada. Mas a gente, antes de escutar os nomes, já está preocupado. Por quê? Porque é um Yehudi. Vatomer Mialdeia Ivrinze. Moshe Rabbeinu nasceu nesse tipo de casa. Essa é a casa de Moshe. Vai Bayamimahem. Moshe Rabbeinu, ele cresce no palácio de Paró. Ele recebe uma educação de duque, de rei, de príncipe, do que você quiser. Foi naqueles dias. Moshe não tem por que pensar nos judeus. Ele não é judeu. Ele é judeu, desculpa. Mas ele não cresce como um judeu. Ele pode negar a identidade dele e ninguém vai saber. Ele tem toda a vida pela frente, uma promessa eterna. Ele faz parte de uma nação que tem mão de obra escrava, grátis, sem problema. Egito só tem o que crescer. Vai dar o Moshe, e foi no dia que cresceu o Moshe, vai etzer el Echav. Ele saiu para os irmãos dele. Fala os mefarshim. Não é que ele cresceu e saiu. Isso que ele saiu demonstrou que ele estava maduro. A maturidade dele foi demonstrada no momento que ele olhou os irmãos sofrendo. Enquanto ele estava no castelo, vivendo como um príncipe, ele era considerado uma criança imatura. No dia que ele saiu, no dia que ele saiu e começou a olhar para os irmãos, vaiar me se vlotar, começou a ver como eles sofriam. O Midrash conta que o Moshe chegava no Zion vivo, você está carregando o dia inteiro, deixa eu te ajudar. Moshe tirava a roupa real que ele vestia e passava o dia ajudando os irmãos. Isso é a maior demonstração que ele cresceu. Agora Moshe cresceu. Moshe é uma pessoa que se importa com cada um. Moshe é uma pessoa que não está pronto a machucar ninguém no caminho. Ele está na grandeza. E ele larga a grandeza para ajudar os irmãos. Isso que ele ajudou os irmãos gera que delatam ele. Porque tem um dia que ele vê dois judeus brigando. E o que acontece com esses dois judeus brigando? O que aconteceu? Moshe vai ajudar. Tudo aconteceu porque ele foi ajudar um judeu. Contem ao culto na Amloes, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Am Israel no Egito se cuidou da identidade judia em alguns pontos. Não teve nenhum caso de prostituição nos 210 anos no Egito. Nenhum caso. Não teve nenhuma vez um egípcio se envolvendo com uma mulher judia. Nenhuma vez. Exceto uma vez. Uma vez aconteceu. E um caso muito triste. Eu vou estar trocando os nomes porque eu não lembro. Mas tinha ou Datan ou Aviram. Eles eram cunhados. Datan e Aviram eram cunhados. Um egípcio gostou da esposa que juntava entre eles. A irmã de um que é a esposa do outro. E ele decidiu enganar a situação. E ele pega o Datan ou Aviram, vamos chamar assim. E ele decide escravizar ele em excesso aquele dia. E ele não deixa ele voltar para casa. E quando ele já volta para casa, ele tira ele antes do amanhecer. E quando o marido sai de casa, o egípcio se faz passar pelo marido e ele acaba ficando com a esposa de Datan ou Aviram. O único caso que teve. Dia seguinte, esse senhor volta para casa ou Datan ou Aviram. E na conversa com a esposa, ele começa a descobrir o que aconteceu. Ele descobre o que aconteceu. E ele descobre que a mulher teve relação com outro homem, com um egípcio, e ela era uma mulher casada. Quando ele vai trabalhar, o egípcio percebe que o escravo dele está olhando torto para ele. Então o egípcio, ele quer queimar as provas. O que ele faz? Ele começa a bater no Yehudi mais que o normal. Ele está espancando esse Yehudi até a morte. Ele quer queimar, ele quer destruir, ele quer terminar com a prova. E Moshe Rabbeinu vê essa situação e falou: que você está arrebentando o Yehudi? O que você está fazendo? E Moshe Rabbeinu mata esse egípcio. Moshe Rabbeinu mata um egípcio. Que egípcio? Que está batendo no Yehudi até matar. Por que ele quer matar o Yehudi? Porque o Yehudi sabe que ele fez uma coisa errada. E ele quer destruir as provas, ninguém nunca vai saber. Ótimo! Dia seguinte, tem dois judeus brigando. Quem são os dois judeus brigando? Datan e Aviram. O que, que eles estão brigando? O marido quer divorciar a esposa, que esteve com outro homem, sem dar ktuvá. E o irmão da esposa está defendendo a irmã dele. Não é isso! Ela foi violada! E eles estão brigando e discutindo a respeito da Ktuvá, porque essa mulher já não pode mais ficar com o marido, porque ela aceitou outra pessoa ficar com ela, e ela está proibida ficar com o marido. Agora, tem Ktuvá ou não tem Ktuvá? E os dois judeus estão brigando, até que um levanta a mão para o outro, e Moshe levanta e fala: Reachal, lama, taquereja! Irmãos judeus, o que, que vocês estão brigando? A gente já está sofrendo tanto no Egito. Eles querem matar a gente. É nesse momento que a gente vai brigar. No momento que os egípcios querem matar a gente. É no momento que a gente precisa estar unidos. Rachar lá uma taquereja. Tem tanto judeu apanhando. Tem tanto antissemita buscando a gente. A gente vai brigar entre a gente. A gente vai ajudar eles. É isso que eles querem. Vem Datan e Aviram virão para ele. Aleorgeniata. Você veio matar a gente como você matou o egípcio? Da onde eles sabiam? Como da onde eles sabiam? É eles mesmos, todo o caso. Eles estão discutindo esse caso. E eles vão e delatam o Moshe para o quê, paparó? E nesse momento o Moshe tem pena de morte. E Moshe precisa fugir do Egito. Moshe Rabbeinu está no máximo de grandeza. Ele largou a grandeza para ajudar os irmãos. Isso gera que ele precisa abandonar a nação dele. E nesse momento você falaria, agora chega. Eu não quero mais saber do povo judeu, nunca mais. Moshe se casa com uma mulher não judia. Ele converte ela nesse ponto. Se porá em Midianir. Ele pode ficar em Midian para o resto da vida dele. Mas as midot dele nunca mudaram. Ele tem compaixão até por ovelha. Ele tem compaixão até por bodes, por animais, por seres vivos. Por qualquer coisa, não é só ser humano. E Hashem aparece para ele. Você deveria falar, Hashem, esquece de mim. Esquece de mim. O que você quer saber de mim? Eu? O povo que me traiu, eu vou voltar para eles para salvar eles? Hashem, eu nunca mais volto. Mas Moshe não falou isso. Moshe fala, eu vou. Como chama o primeiro filho de Moshe? Primeiro filho de Moshe, qual é o nome dele? Gershom. Ger Haitisham. Moshe se sentia um ger. Moshe se sentia uma pessoa estranha onde ele estava. Ele nunca largou a nação judia. Mas eles te delataram. Você largou todo o luxo do mundo por eles. E eles te delataram. Eles tentaram te matar. Moshe sofreu pena de morte. Moshe nunca pensou assim. Ele nasceu para ser líder. Mas ele trabalhou sobre si cada momento. E quando Hashem já fala, você vai voltar. Em vez de ele abraçar a ideia, ele fala de jeito maneira. Se vai machucar meu irmão, eu não vou. Eu não vou. Moshe nasceu para ser líder? Nasceu. Mas se ele não trabalhasse em si, ele não seria o líder do povo judeu. Isso é Geulá. Isso é Geulá. Geulá é sem pisar em ninguém. Pensando sempre em todo mundo. Porque se você não estiver pensando, e você nunca vai te escolher. E se Hashem está te escolhendo para fazer um caminho de pisar, toma cuidado. Toma cuidado. Não deve ser Hashem que te mandou. A gente está chegando amanhã num dos dias mais estressantes da história do povo judeu. Erev Pesach. Não pode comer matzah, não pode comer hametz, é limpeza até a cabeça, é queima do hametz. E amanhã é um dia que a gente indo para a nossa geulá. Todo ano falam os farim, no dia de Pesach, volta para a gente a luz de Pesach. É o dia que a gente pode largar a nossa escravidão e entrar na nossa geulá. Só que o Satan, ele sabe disso. Ele aproveita para dançar nesse dia. Ele coloca todos os motivos para a gente discutir, todos os motivos para a gente brigar, todos os motivos para a gente estressar, todos os motivos para a gente sair de casa para ir para a sinagoga, ou não vamos para a sinagoga. Obrigado com o nosso irmão, pai, filho, irmã, marido, o que for, o Satan Meraked. E vocês, às vezes a gente se responde, não, é Lechem Shamaim, é que eu não queria atrasar na reza, é porque ele estava trazendo Hametz, é porque mil coisas você tem para falar. Moshe Rabbeinu falou, meus irmãos vão sofrer 7 dias a mais, porque se eu preciso pisar em alguém, não é Hashem que está me mandando. Se a gente quer chegar em Pesach, não esquece. Amanhã vai estar cheio de ovos no teu caminho. Você esbarra em cima, você quebra ele. Não vamos pisar em ovos. Amanhã é um dia difícil. Hoje foi um dia difícil. Ontem foi um dia difícil. Óbvio que foi. Não é dia triste, Chas v'Shalom. São dias maravilhosos. E o Satan aproveita esses dias para criar um montão de problemas. Ele coloca a gente num labirinto que parece sem saída. Mas se você sabe que eu estou num parque, no Hopi Hari, se eu entrei no labirinto, tem saída. Porque se não tivesse saída, esse labirinto não estaria no Hopi Hari. Ele estaria no meio da esquina, no meio da favela. Alguém fala, eu criei um labirinto, quer se divertir? Se eu fui num parque de nome, se eu paguei a entrada, eu entrei para sair. Se acham que criou esse labirinto, tem saída. Mas eu só vejo minha imagem, já bati a cabeça tantas vezes. Tem saída. A saída não é estresse, a saída não é gritar, a saída não é brigar, a saída não é responder feio. É só procurar. Tenta de novo daquele lado. Não, mas já tentei 30 vezes a primeira entrada à direita. Mas talvez tenha mais alguma coisinha que você não percebeu. Não bate a cabeça contra a parede que você não vai sair, isso com certeza. Não volta para trás, vai em frente, você vai achar a saída. Porque você está no labirinto no meio de Disney. E se está em Disney, quem fez a entrada fez uma saída. Menos dificultou para ter mais graça, para ser mais legal. O Satan sabe para onde a gente está entrando. Acabamos de fazer Bidikat Hametz. Acabamos de fazer Bidikat Hametz. E amanhã, Bezat Hashem, a gente vai estar queimando o Hametz. Teve um ano, Rav Benzion Abba Shaul, um dos maiores rabinos da nossa geração, um dos maiores da nossa geração, íntimo amigo do Rav Ovadia Yosef, um dos maiores alunos do Rav Ezraya Tiye, das melhores épocas de Shivat Porat Yosef. E Rav Benzion Abba Shaul, ele está andando para casa, voltando da sinagoga, indo para casa dele, queimar o Hametz dele. E ele vê um Yehudi queimando o Hametz. Tá bom? O que todos nós vamos estar fazendo amanhã? Rav Benzion Abba Shaul vai para esse Yehudi e fala, um minuto, você está queimando o Hametz? Falou, tô. Mas não entendi. Por que você está queimando o Hametz? Rabino, você está me perguntando? Você não sabe Alahá? Porque está escrito que precisa queimar o Hametz. Falou, mas não estou entendendo. Você já não fez Bitul? Hoje a gente terminou a brincar falando Kal Hamira Vechamiya Veika Birshuti. Todo Hametz que tem no meu Reshut, que eu vi, que eu não vi, tá bom? Hoje eu vi ou não, amanhã vai ser o que viu. Liftin Velehave Keafra Deará. Eu estou anulando, estou cancelando, não é meu. Não quero saber dele. Não quero saber dele. Se uma pessoa pega uma carteira, deixa $200 e deixa no metrô. Deixa no metrô. Aonde? Aqui no Marechal Deodoro. Ele vai embora. De repente fala, não, eu queria me desfazer dessa carteira. Volta depois de 2 horas, eu vou queimar ela. Senhor, fica tranquilo. 2 horas, $200, parado na parada do metrô em Marechal Deodoro, não existe mais. Não tenho o que queimar, fica tranquilo. Perguntou a Benzion Abba Shaul, você já fez bitul, você já anulou, já cancelou teu Hametz, já desistiu dele? Quem precisa queimar esse Hametz? Quem precisa queimar? Esse Avrech que estava queimando o Hametz, ele entendeu que o Rabino quer falar uma coisa a mais. Não pode ser que ele fez uma pergunta que está na Gemara. Não pode ser que ele está fazendo uma pergunta com o primeiro tosfo de Masechet de Pesachim. Não é possível que o Rabino vá fazer uma pergunta tão óbvia. Será que ele está tentando me provar se eu estudei a Gemara? Se eu conheço o Tosfo? Se eu conheço o Uran? Não faz o tipo dele. O que ele está querendo falar com isso? A Gemara pergunta. A Gemara fala que às vezes a gente não faz o Bitul, não cancela o Hametz totalmente. Ou mesmo se sim. Imagina só daqui 5 dias, você acorda com fome e acontece o que acontece com a gente, infelizmente, muitas vezes. Quantas vezes, infelizmente, uma pessoa acorda, toca o alarme no Shabbat e pum, você dá um tapa no alarme. Shabbat! Eu esqueci. Eu não pensei em profanar o Shabbat. Eu não pensei, eu não percebi. Eu o ano inteiro como Hametz. Se daqui 5 dias eu estiver cansado, acabei de acordar, ou qualquer situação diferente, eu ver um wafer do meu lado, eu sou capaz, sem pensar, pegar a boreme e dar uma mordida. Então não adianta você ter Hametz na tua casa que não é teu, porque você pode despercebido acabar comendo. Isso Agmará, isso os meus Rishonim explicam. Mas o aluno entendeu que o Rabbi Benzion Abba Shaul tinha uma coisa a mais para falar. Falou, Rabino, o que você quer me falar? Falou Rav Benzion Abba Shaul, todo dia a gente termina a Amidá e a gente fala Elokai Netzor Leshonim Meirav Esiftotai Midaber Mirma. Esse último trecho, depois da última Brachá. E lá no meio a gente fala Venafshi, e o meu Nefesh, a minha alma, que é Afar Lakol Tihyeh. A minha alma é igual a Afar, igual o pó da terra. Uau, que humildade! Que humildade! A gente termina a Amidá e a gente anuncia todo dia, todas as Amidot do ano. A gente fala isso 1000 vezes por ano. Deus, eu quero que você saiba, a minha alma é como o pó da terra. Benafshi, que afar lakol tihye. Você termina a Shmona Esre, dá 3 passos para trás. Você shalom memoramav. Amém.
e uma pessoa foi passar para ir no banheiro e pisou no teu pé. Ei, você não olha onde você anda? Eu acabei de pisar no pó da terra. Eu nunca andei no chão e vi o sinteco gritar em mim. Eu nunca entrei na minha casa e meu tapete me gritou. O que você está gritando? Você acabou de anunciar Benafshi, Kefar, Lakol, Tihia. O que você está gritando? O que foi? Alguém mexe em mim. Eu já tô... Alguém esparramou um tomate na minha camiseta. O que você me sujou? O que acontece? Você não é pó da terra? Se alguém deixa cair um pouco de água no chão, o chão grita e reclama. Fala na Benciana Bachaur. Infelizmente, a gente mais de 1000 vezes por ano, a gente anuncia que a terra é a coisa mais valiosa que tem no mundo. Porque a gente fala que a gente é como o pó da terra, e se qualquer pessoa mexe com a gente já está gritando. Quer dizer que o pó da terra é muito importante para a gente. Fala na Benciana Bachaur. Você fala, Kol Hamirad Eika Birshuti. Todo Hametz que tem no meu recinto é como o pó da terra. Você acabou de anunciar que vale igual o ouro. Será que adianta esse bitum? Adianta anular o Hametz assim? Pode queimar teu Hametz. Pode queimar teu Hametz. A diferença do Hametz e a Matzá, os ingredientes são exatamente o mesmo. Não estou falando da halá de Shabbat que eu pus fermento. Eu posso fazer uma halá sem fermento. Eu posso fazer um hametz sem fermento. O hametz está crescido. A matzá é humilde. Essa é toda a diferença deles. Hoje a gente saiu procurar em todos os cantos da nossa casa. E nesse momento precisava pensar, falou Arizal, em todos os cantos do teu coração, todo hametz, toda gava, toda, como chama gava, todo orgulho que você tem em qualquer canto do teu coração. Porque isso aqui mais diferencia entre você e teus irmãos. A maior divisória que põe entre um Yehudi e o irmão dele é o orgulho, é o kavod. E amanhã, na hora de queimar o hametz, lembra de tentar pegar o orgulho e jogar na fogueira também. Hashem, eu quero queimar o orgulho, Hashem. É difícil, mas eu quero, Hashem. Porque esse orgulho está fazendo divisão entre eu e meus irmãos. Esse orgulho não deixa eu ser amigo dos meus irmãos. Esse orgulho faz eu falar mal dos meus irmãos. Esse orgulho faz eu julgar todo mundo que entra na minha vida e sai da minha vida. Hashem, eu passei a noite do 14 de Nissan procurando atrás do orgulho e tentei tirar de cada canto e canto. E agora, Hashem, na manhã do dia 14, eu quero queimar o orgulho. Me ajuda a tirar o Senhor Shebeissa. É isso que eu peço para você. Vamos terminar com uma história. Tinha uma família, pai Avrech Koilel, a mãe Morá, ganhava um salário muito, muito, muito alto, de 2.000 mais 3.000 shekel, lá pelos 5.000 shekel deve ser. Estamos falando de um pouquinho mais de $1,000 hoje em dia. Mas essa família, Bliay Nará, já 6, 7 filhos, família muito, muito simples, muito pobre. Mas o pai, Simchat Chaim, era o lema dele. Sempre colocando alegria dentro da família. Ele entendia os momentos que a família precisa e os filhos precisam. E os filhos nunca vão esquecer as férias em família. As férias em família é uma coisa especial. O pai tinha um cálculo do primeiro dia que saiu até o último dia de voltar. A mãe calculava como economizar o máximo. E dentro do budget que a gente tem, a gente vai aproveitar o que, não tem. Subia no carro, vamos dar volta em Israel. Voltas em Israel. Dormir lugares mais baratos possíveis. Nunca se come fora, a mãe já carrega toda a comida. Mas todos passeios, os melhores impossíveis. E essa família sai de férias. E cada filho sabe, você tem dentro do teu budget mais 150 shekel para gastar. Fora do que a gente calculou. Um filho pode pegar uma bala, um filho pode escolher um passeio diferente, o que for. Cada um tem seu budget. E a família todos os anos passa de um jeito lindo, um jeito maravilhoso, e sempre voltam descansados, se sentindo como as pessoas mais milionárias do mundo. Tiramos férias em família, tiramos férias com pai, mãe, irmãos, fizemos tudo do que dava. 7 dias viaja de um lugar para o outro, tivemos Shabbat em Tzvad, Rosh Hanikra, Netanya, Tveria, depois vão para o sul, tudo que você não quiser, Yamamela, mas dentro do budget calculado exato que o pai não tem para gastar. Um bom ano, o pai está com 7 filhos no carro, segundo dia de passeio, eles estão em Netânia, pararam para fazer piquenique na frente do mar, e quando termina o piquenique, um dos filhos de 6 anos fala: pai, eu preciso ir no banheiro. Ah, filho, agora não. Fala: pai. Fala: olha, a gente agora está subindo no carro e indo para Quensária. A gente tem mais algumas boas horas de carro. Pai, eu não tenho como ir, subir no carro, não tem como ir até a próxima parada. Pai fala, olha para um lado, olha para o outro lado. Ele vê um restaurante Mehadri, Kasher Mehadri, um restaurante chique, em cima do Batayelet, lá em Netânia, e fala para o filho: tá bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Nenhum restaurante gosta de ter um banheiro público lá dentro, então normalmente os banheiros de restaurante e de lojas não são públicos. O pai chega na loja, chega no restaurante, tem uma garçonete na porta, fala: mesa para quantos? Falou: quero ser sincero com você, senhora, eu te peço desculpa, mas meu filho precisa ir no banheiro, ele tem 6 anos, eu estou com mais 6 filhos no carro, somos 7, a gente está indo para Quensária, será que ele poderia usar o banheiro? A garçonete olha para um lado, olha para o outro lado, fala: tá, por favor, vai rápido e não deixa sujo, por favor, pode entrar. Pai fala: olha, eu não vou te incomodar, não vou fazer nada de errado. Entra o pai e o filho correndo, vão até o banheiro. O filho usa o banheiro. Quando o pai sai do banheiro, o filho sai do banheiro, o pai está acompanhando o filho. Chega o cabeça, o chefe dos garçons, o garçom-chefe, e olha, um senhor de camisa branca, tipa preta, típico religioso, ultra-ortodoxo, haredi. E esse garçom-chefe começa a gritar nele: vocês religiosos! Aproveitadores! O que você acha? Que aqui é ponto de ônibus? Ponto do trem? Esse banheiro não é público! Aqui a gente tem um restaurante! E esse banheiro é só para os clientes! O que você vai entrar aqui? Os religiosos são tudo iguais! Vocês não têm vergonha! Aproveitadores! Carrapato! A garçonete, nesse momento, ela escuta a situação, abaixa a cabeça e falou: perdi meu emprego. Perdi meu emprego. O pai da Renda fala: um minuto, deixa eu responder. A garçonete quer se enterrar, quer se enterrar. O que ele vai fazer? Ele tinha permissão minha de ir. Ele está sendo humilhado na frente de todo um restaurante lotado. Ele está sendo humilhado. O pai vira para o garçom e fala: desculpa, senhor. Teve um mal-entendido aqui. O que mal-entendido? Falou: estou com meus seis filhos e esposa no carro. E a gente está morrendo de fome. Eu vim aqui para ver se tem mesa para 9. Só que meu filho perguntou: posso ir no banheiro? Como a gente vai sentar aqui a almoçar? Eu falei: sim, entra no banheiro, filho, que eu já vou ir pedindo a mesa. Será que você tem mesa para 9? Garçom: desculpa. Para quantos? 9. Mesa para 9. Ele chama o garçom: rápido, mesa para 9, arruma a mesa. Desculpa, foi mal entendido. Ele falou: não tem problema, eu te entendo. Realmente esse banheiro estava tão, tão limpo e arrumado. Se fosse público, eu não entraria nesse restaurante. Ele vai pro filho, cochicha no ouvido, chama já tua mãe e 6 irmãos. A gente vai comer aqui. Pai, diz já. Ninguém almoçou nada, a gente vai almoçar aqui. Primeira vez dos 7 filhos que saem no restaurante na vida. Primeira vez. O pai senta no restaurante, vira para os filhos. Restaurante caro, cada prato, valor alto, vira para cada filho. A cada 2, pode escolher um prato. E eu vou pegar mais uma batata para toda a mesa. Ele não tem esse dinheiro para gastar. E a esposa fala: e você? Fala: eu vou dividir o prato com você. Ele está lá comprando 5 pratos caros que ele não tem, está fora do cálculo. Mais um central, batata e salada para todo mundo. Está ótimo. E eles vão comendo. E o pai tranquilo, não aconteceu nada, nada, nada. Eles terminam de comer. Ele vai, tenta chamar o garçom para pedir a conta. E de repente ele vê uma comoção. Tem 1, 2, 3, 4, 8 garçons saindo da cozinha. Com um prato gigantesco com sorvete, algumas bolas, chantilly, morangos, doce de leite, uma coisa de loucos. E os filhos: pai, olha isso. O pai fala: não é nosso. Já, todo mundo comeu. E de repente os 8 garçons param na mesa dessa família e vão apanhar o sorvete. O pai: não, 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 não é nosso. Falou: não, é de vocês. Falou: eu não pedi. Eu falei, ele fala: eu sei que você não pediu. isso é presente nosso para você.
Como?
Esse é o presente nosso, de nós oito garçons, staff da cozinha, para você.
Falou, como assim?
Falou, um presente, por favor, aceita. As crianças começam a atacar, nunca viram isso. O waffle belga da família inteira, tem prato para todo mundo. Mas o pai vai na cozinha e fala, não estou entendendo o que aconteceu. Falou, eu vou te explicar o que aconteceu. Há meia hora atrás, uma das nossas boas amigas entrou na cozinha chorando. E ninguém entendeu o que aconteceu. Ninguém entendeu o que aconteceu. E um de nós encostou nela e falou, Tali, o que aconteceu? Tali, o que foi? Falou, vou te contar o que aconteceu. Eu nunca sabia que era uma mulher tão amada na minha vida. Falou, o que aconteceu, Tali? Deixa eu acalmar, estou soluçando de emoção, já te conto. Ela contou que entrou um senhor que ela nunca viu na vida e ela deu permissão de usar o banheiro. E o chefe dos garçons, quando viu ele saindo, começou a gritar nele. Ela acabou de ser recebida há 2 meses nesse restaurante. E a gente tem ordem que se a gente faz qualquer coisa fora do que a gente tem direito, é demitido na hora sem nenhum direito. Ela entendeu que ela está perdendo o emprego. E o garçom veio gritando em você que nem um louco. E você, em vez de humilhar ela, você está pronto a pagar. Eu estou vendo as roupas que você está vestindo. Você não tem dinheiro para pagar esse restaurante. Da onde você vai pagar tudo isso? Isso foi para não humilhar ela. E ela estava chorando inconsolada. Como uma pessoa que não conhece ela pode fazer um ato tão nobre por ela? Quando a gente viu isso, falou, o quê? Amigo da minha amiga é nosso amigo. A gente está dando um presente para você. Isso é na conta da casa. Nós oito estamos pagando esse sorvete para você. Não é um sorvete. É um mega sorvete para a família inteira. Isso é presente nosso. Por favor, senta com teus filhos comer. Eles estão se lambuzando. Senta com eles, come também. A gente vai ficar muito feliz você receber. O pai volta para a mesa um pouco perdido. Ele pede para a esposa me dar um prato. Vou aproveitar, por que não? Termina o sorvete, pelo menos com um gosto um pouquinho mais doce, ele vai pagar uma conta que ele não está acostumado. Os filhos, primeira vez num restaurante, ele fala, por favor, me traz a conta. O dono do restaurante traz a conta. Ele abre a conta, está vazia. Tem um papel voucher, 50% de presente, desculpa, 50% de desconto para a próxima vez que você vier para o nosso restaurante. Ele abre, ele vira, fala, desculpa, senhor, a conta? Falou, a conta eu já te entreguei. Falou, não, obrigado pelo presente, mas a conta? Cadê a conta? Falou, esqueci de contar a nossa política do nosso restaurante. Nesse restaurante, a gente só cobra comida de seres humanos. Anjos não pagam quando vem comer aqui. E o teu ato foi um ato de um malar. Malar não paga quando entra no nosso restaurante. Então a conta é essa mesma. Não sobrou nada para você pagar. Só esse voucher de desconto de 50% da próxima vez que você vir. Chazakallah. Isso é Moshe Rabbeinu. Ele nasceu com Brit Milá. Ele já nasceu encheu de luz. Ele viveu a vida pensando nos irmãos. E essa é a glória da nossa nação. Isso é Yetziat Mitzrayim. Moshe não vai voltar para o Egito se ele vai pisar no irmão dele. A gente não é Geulá. Então vamos Bezrat Hashem. Chegando agora em Pesach. As últimas horas de propícias para bagunças, problemas, gritaria, discussões. Não, esse ano não vai ser assim. Esse ano eu não vou pisar em ninguém. Porque eu estou indo esse ano para amanhã à noite em Hatzot. No momento que Deus passou nas caras matando os egípcios, na minha casa ele vai pular também. E o dia seguinte de Pesach, eu estou saindo do Egito. Exato, achando que vamos discutir para Geulá. Mas se não, a Geulá pessoal, todo mundo tem direito de discutir. Mas só lembra, sem pisar em ninguém no caminho. Fazer aquilo.